Entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
Agora às 7:16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Para você que transita de transporte público, Isabela Gouveia fala para você sobre o metrô. O que tá acontecendo por lá, hein, Isabela?
Viegas, o metrô de Belo Horizonte opera neste momento com intervalo entre os trens de 15 minutos devido a uma falha técnica em um equipamento, lembrando que no horário de pico esse intervalo costuma ser de 7 minutos e meio. Segundo a Metrô BH, concessionária responsável, a manutenção já está sendo realizada e quando a situação for resolvida, a circulação dos trens vai voltar ao normal, porém ainda sem previsão, por isso há uma superlotação nas principais estações do metrô de Belo Horizonte. Aproveito também para destacar a situação do anel rodoviário, agora mais de 6 quilômetros de congestionamento para quem segue no sentido Vitória devido àquele acidente envolvendo duas carretas após o viaduto da Avenida Carlos Luz. Duas faixas estão bloqueadas, sem informação sobre feridos e agora a BH Trans fecha também o acesso da pista marginal para a pista principal, trânsito muito congestionado antes mesmo da Praça São Vicente. Quem puder, evite o anel rodoviário, porque agora a pista marginal também apresenta congestionamento. A BH Trans está no local desse acidente, sem previsão de liberação total das pistas. Volto com vocês aí no estúdio, Eustáquio e Viegas.
7:18. O avanço das facções criminosas para cidades médias e pequenas do país tem redesenhado o mapa da violência no Brasil.
É o que aponta o mais recente relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que alerta para a expansão territorial de organizações criminosas e o fortalecimento do crime organizado em regiões antes consideradas menos violentas.
As facções PCC, Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho já estão presentes em todas as 27 unidades da Federação Brasileira. É o que aponta um levantamento encomendado pelo Fórum Brasileiro da Violência. A pesquisa mostra que o medo do crime impacta a rotina de 6 em cada 10 brasileiros. Foram ouvidas 2.000 pessoas em 137 cidades do Brasil. O levantamento traz uma realidade contemporânea. O crime organizado está presente não só nos grandes centros, mas também em cidades menores, que já contam com as ramificações criminosas. Como explica o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Braulio Figueiredo, que é coordenador do CRISP, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG.
Existe um perfil muito específico de pessoas que têm um medo elevado de serem vítimas de crime, no caso, mulheres mais velhas. Mas ele traz também elementos muito importantes, né? Ele também demonstra como que o medo do crime, ele não está mais restrito aos grandes centros urbanos, ele passa, na verdade, a integrar o cotidiano de uma parcela muito expressiva da população, né? Ele está disseminado nas capitais, regiões metropolitanas e um pouco menos no interior. Mas o dado mais importante da pesquisa é o fato de que o medo, a vitimização e o crime organizado não mais aparecem como fenômenos isolados. O que a gente pode dizer é que há uma presença percebida de facções criminosas, de milícias, e aumenta também o medo de se denunciar o crime para as autoridades do Estado, uma vez que o crime organizado e as facções estão substituindo o papel do Estado a partir da imposição de regras informais ou ameaça do uso da força. O ponto mais interessante dessa pesquisa é que essas organizações criminosas são capilarizadas e elas governam menos pela violência explícita e muito mais pela capacidade de proporcionar ou provocar o silêncio entre os moradores que percebem a presença do crime organizado no bairro. 81% deles têm medo de confronto armado. Quase 75% evitam certos locais e 65,2% evitam circular em determinados horários, sendo que quase 65% têm medo de represar ou denunciar os crimes.
Professor, se a gente for pensar, né, há 5 anos, talvez até menos, né, em BH, região metropolitana, a gente via como fatos isolados, né, e hoje tem sido praticamente diariamente, quando se fala de tráfico de drogas, crimes violentos, a presença aí dessas facções, né, e é possível a gente ver uma luz no fim do túnel, porque a sensação que temos é que a situação só piora, né, e a comunidade refém aí dessas facções que, como sabemos, agem sempre com extrema violência.
Sim, sim, é possível ver uma luz no fim do túnel na medida em que dados como estes apresentados pela pesquisa passam a ser trabalhados e são vistos como sugestões de políticas públicas que precisam ser mais eficazes, né? Que precisam ir além de simplesmente uma retórica penal ou criminal ou punitivista. O que os dados nos mostram é que as políticas públicas exigem vários outros elementos, por exemplo, a redução da violência letal, uma investigação qualificada, uma inteligência financeira para você conseguir reduzir a força do crime organizado, a proteção de denunciantes, fazendo com que essas pessoas, né, possam se sentir seguras em denunciar o crime organizado. A população está com medo e não se sente segura no papel do Estado para, por exemplo, para denunciar, e o papel do Estado para agir no controle da criminalidade organizada. E a gente está vendo que o crime organizado, ele está se alastrando, ele está disseminado no país como um todo, que não basta ou somente o governo federal, ou um estado, ou outro, ou um município, tentar agir isoladamente na prevenção desse tipo de crime.
O relatório aponta que o medo feminino é totalizante, pois articula ameaças patrimoniais, físicas e sexuais. De acordo com o relatório, o medo de agressão sexual relatado por 82,6% das mulheres funciona como uma sombra que amplia a percepção de vulnerabilidade em outras situações. Enquanto as classes A e B concentram suas preocupações em crimes patrimoniais e digitais, as classes D e E enfrentam uma insegurança mais física e territorial. Repórter Amanda Antunes.
7:23. Visitas realizadas por deputados estaduais em unidades prisionais de Minas revelam um cenário de superlotação, falta de servidores e condições consideradas precárias, tanto para detentos quanto para policiais penais.
O grupo, presidido pelo deputado Sargento Rodrigues do PL, apontou problemas no presídio de São Joaquim de Bicas 2 e no centro de remanejamento provisório do Seresp Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte. Em entrevista à Itatiaia, Sargento Rodrigues disse ter encontrado um baixo efetivo de policiais penais nas unidades.
Na penitenciária Bicas 2, nós encontramos situações assim, gravíssimas. Além do baixo efetivo, deveria ter 280 policiais para 780 presos. Hoje nós temos 208 policiais penais para 1.150, ou seja, cresceu a população carcerária em mais de 50% e reduziu o número de policiais. Isso fragiliza a segurança. Aqui no Cerebro da Gameleira, também situação semelhante. O número de presos, que deveria ser em torno de 800, tem 1.550 presos para 249 policiais penais.
No caso do presídio de São Joaquim de Bicas 2, Sargento Rodrigues denunciou ainda que policiais estariam excedendo a carga horária dos plantões por causa do baixo efetivo.
O policial que estaria saindo 7 horas da manhã, numa escala 24/72, ele acaba tendo que ir render algum outro policial penal no hospital. E isso acaba fazendo com que ele trabalhe 28, 29, 30 horas de trabalho ininterrupto, muitas vezes dirigindo uma viatura depois de 24 horas de trabalho.
Em nota enviada a Itatiaia, a SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, apontou que cerca de 3,4 mil policiais penais tomaram posse em 2024 e que o efetivo tem sido reforçado constantemente. A pasta destacou ainda que há um concurso público em andamento com 1.178 vagas para reforçar o efetivo da Polícia Penal em todo o estado. Esse é o segundo edital da gestão atual, que já resultou na contratação de quase 5 mil policiais penais, de acordo com a Sejusp. O número de profissionais em cada unidade prisional não foi divulgado pela secretaria por questões de segurança. Repórter Nuno Krause.
7:25 no próximo bloco. Diesel em Minas segue quase 20% mais caro sob impacto da guerra no Oriente Médio.
No Elos Itatiaia, exigências ambientais para crédito rural ampliam tensão entre bancos e produtores rurais.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. A mineração do futuro se faz com tecnologia, segurança e compromisso com a vida ao redor. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem reforçando esse caminho com investimentos que ajudam a transformar a atividade e ampliar seus impactos positivos no território. A empresa está entre as pioneiras do país na adoção de um sistema com 100% de filtragem de rejeitos e empilhamento a seco, solução que elimina barragens e reduz riscos ambientais. Também reaproveita mais de 90% da água usada nas operações e investe em iniciativas voltadas à educação ambiental, infraestrutura, qualificação profissional e melhoria na qualidade de vida. Reunindo inovação e gestão ambiental com um olhar para o futuro, a Herculano se consolida como referência de uma mineração moderna, segura e eficiente. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Momento Faeng Senar. Quem vive no campo sabe bem, para colher tem que plantar e para plantar com mais resultado tem que aprender. O Senar Minas está ao lado do produtor rural em cada etapa dessa jornada, levando conhecimento, inovação e oportunidades para todo o estado. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural e promoção social, além de capacitações, programas e eventos que fazem a diferença no dia a dia do campo. Só em 2025, mais de 173 mil pessoas já foram capacitadas. É formação voltada para produtividade, geração de renda e mais qualidade de vida no meio rural. Quem quer crescer, produzir mais e se preparar para o mercado, encontra no Senar Minas um grande aliado. Senar Minas, conhecimento que transforma o campo. Saiba mais em camisaverde.org.br. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar. Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. almg.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
7:28, sob o impacto da guerra no Oriente Médio, o aumento do diesel volta a preocupar transportadores, produtores rurais e setores da economia que dependem do transporte rodoviário no estado. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia para você, Leonardo.
Bom dia. O preço médio do litro do diesel em Minas Gerais continua 18% mais caro após o início do conflito entre Estados Unidos e Irã. Dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP, mostram que o valor médio do combustível na última semana ficou bem acima do patamar anterior aos ataques. Na semana entre 22 e 28 de fevereiro, o consumidor mineiro pagava R$ 5,95 pelo litro. Já na semana passada, a média registrada pela ANP saltou para R$ 7,07. O valor atual, no entanto, ainda é menor que o pico registrado entre 22 e 28 de março, quando o diesel atingiu R$ 7,50. Especialistas avaliam que a tendência para o curto prazo é de manutenção dos preços elevados. Além disso, a avaliação é que o combustível deve continuar caro enquanto não houver sinais de cessar-fogo no Oriente Médio. Mais detalhes sobre o assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Ô Rita, a mais recente declaração de Donald Trump sobre a guerra no Oriente Médio aumenta a incerteza sobre um acordo de paz com o Irã. Bom dia para você.
Bom dia! E Donald Trump volta a sacudir o mundo porque ele mexe, sim, com o preço do barril de petróleo na medida em que a duração do conflito vai sendo prolongada. Trump não aceitou a proposta iraniana e ontem uma representante, a assistente especial da presidência dos Estados Unidos, subchefe de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, disse que Donald Trump não está com pressa para negociar com o Irã e que tem trunfos à disposição diante da percepção de que o Irã se encontra enfraquecido. Vou repetir as palavras dela dadas em uma entrevista à Fox News ontem. Abre aspas. Eles estão sendo completamente paralisados economicamente pelo peso da Operação Fúria Econômica. Então o presidente não está com pressa. Fecha aspas. E tem mais. Donald Trump deve ter tido uma conversa muito boa com o presidente Lula. Os dois em ano eleitoral. Trump aí nas eleições de meio de mandato, mas que serão cruciais para ele, pelo apoio que ele não pode perder no Congresso americano. Pois é, Trump está estudando reduzir ou retirar os impostos federais sobre os combustíveis. Parece que ele conversou muito com Lula para aliviar do curtíssimo prazo o bolso do consumidor americano e evitar que o preço do galão ultrapasse uma barreira psicológica de $5. Portanto, parece que a conversa foi boa. Só que nós estamos falando de Estados Unidos e eu digo que Trump pode dar um tiro no pé. Nós estamos falando da maior economia do planeta, que preza a liberdade econômica e a economia de mercado. E isso pode ser muito mal interpretado, porque você resolve um problema no curto prazo, cria outro para as contas públicas e pode não resolver um problema aí de desabastecimento, que não é o caso nos Estados Unidos, mas pode ser o caso aqui no Brasil quando a gente fala de óleo diesel, já que nós temos que importar quase 30% do óleo diesel que nós consumimos. Portanto, parece que a conversa Lula e Trump foi muito boa. O presidente Lula deve ter dado esses conselhos para Donald Trump.